horas e 1 minuto, temperatura já está em 23 graus e 2 décimos. Muito bom dia, está entrando no ar o programa Momento Conexão, aqui na Univates FM, a rádio da Universidade do Vale do Taquari. E eu sou a Ariana de Oliveira e hoje a gente vai bater um papo com o diplomado em Sistemas de Informação, o Jonas Dain, e também, novamente, com o professor Fabrício Preto. Eu te convido, então, para curtir essa manhã de sábado aqui na 95.1. Então tá, bom dia, Jonas, bom dia, prof. Fabrício, tudo bem?
Bom dia, tudo bom? Dia.
Sejam bem-vindos ao programa. Fabrício, novamente, aqui.
Um privilégio, tenho certeza.
Bom, o nosso diplomado e convidado de hoje desenvolveu um aplicativo super bacana e já está colhendo alguns frutos deste trabalho. Mas antes de falarmos sobre esse aplicativo, vamos conversar um pouquinho sobre a tua trajetória no curso de Sistemas da Informação. Jonas, tu comentaste que sempre gostou de computadores, né? E conta pra gente como tu conheceste esse curso de Sistemas da Informação lá no ensino médio e como foi a tua identificação com este curso.
Então... Quando eu estava cursando ainda o ensino médio, a escola veio um dia para cá, para a feira de cursos da Univates, onde foi apresentado, né, os cursos e tal. E aí tinha a opção ali de engenharia da computação. Aí eu vi, poxa, tem um outro de computação, né? Normalmente quando a gente atrela assim computação a uma graduação, a gente pensa logo em engenharia, né? Mas aí eu vi esse curso de sistema de informação, achei a proposta interessante e pensei, bah, né, talvez seria uma opção legal. E a escolha já foi logo bem feita, né? Porque tem muita gente que começa a migrar de um curso para o outro ali. Eu vi logo, né? Me identifiquei com as disciplinas e foi bem interessante. Já logo no início também da graduação eu comecei a trabalhar na área, né? Eu tive a oportunidade de começar a trabalhar na área de desenvolvimento de software. E foi tudo bem casado, assim, para mim.
Então, como tu comentaste, né? Tu logo começou a trabalhar juntamente... conciliando a graduação e o emprego que tu atuas até hoje.
Isso aí,
nessa empresa, né? Conta pra gente, então, sobre a importância da tua vida acadêmica ter acompanhado também a tua vida profissional.
Então, eu trabalho já fazem... vai fazer, eu acho que 9 anos com desenvolvimento de software. Programação, propriamente dita, né? Por mais que a linguagem de programação que eu uso no meu dia a dia não seja... Java, que a gente passava na Univates, mas toda aquela parte de orientação a objeto, toda a parte de lógica, isso é muito importante e para um aluno assim, que está estudando isso e conseguir durante o dia continuar os esforços, os ensinamentos, então botar isso em prática é fundamental. Eu vejo hoje assim, que se a pessoa está fazendo um curso, por exemplo, não está trabalhando na área ainda, né, ela está, digamos assim, perdendo tempo, né, porque ela quer se formar e colocar todo aquele ensinamento depois em prática. E se ela está trabalhando já na área que ela gosta, na área que ela está estudando, faz muita diferença, isso dá um plus assim, pro aprendizado dela.
Até,
né?
Porque as dúvidas da empresa, digamos, né, do trabalho, podem ser também resolvidas no momento de sala de aula, na conversa com o professor.
Exatamente. Né? Eu costumo comentar sempre que o aluno que trabalha na área, particularmente da TI, enquanto está cursando a graduação, é sempre um outro aluno. É sempre um outro aluno. Primeiro que eles não deixam a gente falar tanta bobagem, né? A gente fala uma bobagem muito grande, eles olham feio, dizem, como assim? Nada, até deixa eu explicar, deixa eu dar contexto para a situação. Mas são mais participativos, eu trabalho muito com a ideia de sempre de exemplos, de trazer cada um traga os seus exemplos, como é que é na presença de vocês? Eu sempre gosto de saber onde cada um trabalha, né? E pergunto como vocês fazem assim? Ah, lá a gente faz, lá a gente não faz. Então eles acabam participando, expondo as suas realidades, e eles se identificam realmente com aquela situação. Ah, isso é interessante, acho que a gente poderia talvez levar na empresa. Isso é interessante, acho que a empresa não vai comprar essa ideia, não por enquanto, mas quem sabe para um futuro. Há uma total conexão realmente entre o que a gente está tentando replicar dentro das salas de aula, através dos trabalhos, das dinâmicas, dos conteúdos e provas, etc., com o que o mercado de trabalho faz. Eu comentei, acho que na outra ocasião que eu estive aqui, que a gente sempre fica se perguntando quem é que está certo, né? O mercado acha que está certo o que está fazendo, a faculdade acha que está certo o que está fazendo.
Sim.
Na verdade, no caso, tem que haver um equilíbrio perfeito aí do que é o melhor para as duas partes, né? Para as empresas.
E o Jonas comentou que o curso foi se moldando e aprimorando ao longo do tempo, né? Desde a entrada até agora. E, prof, quais são essas mudanças? Essas mudanças se devem à inclusão de novas tecnologias?
A gente tenta sempre se manter atualizado, né? E tentar a cada 3 anos nós temos uma janela para fazer alteração curricular, e, né, quando ocorre essa janela, a gente aproveita ela para realmente reformular os currículos. A gente faz uma experimentação de 3 anos, está em vigor, os alunos estão dentro desse currículo, e a gente já percebe muitas vezes que a gente se engana, às vezes a gente erra, a gente poderia modificar uma disciplina, colocar uma disciplina a mais, colocar uma disciplina diferente, com um conteúdo programático diferente, desenvolvê-la de outra maneira. Uhum. Então, o que nós temos feito prioritariamente nos últimos tempos é mudar as metodologias. Os conteúdos clássicos da computação ou da informática, eles precisam fazer parte dos currículos. Ninguém que vai fazer computação, seja qual for a denominação do curso, vai conseguir sair do curso depois de 4, 5, 6, 7 anos, porque muitas vezes não faz todas as disciplinas, sem ter feito as disciplinas de programação, as disciplinas de banco de dados, as disciplinas de redes de computadores e as disciplinas de projeto. São 4 grandes áreas que os alunos vão ter que passar por elas, vão se identificar mais com algumas delas, na verdade. Agora, a forma que a gente trabalha é a parte mais importante. Nos últimos tempos, a gente tem investido mais na metodologia, a forma de lidar com esse conteúdo.
E, Jonas, tu contou pra gente que o Fabrício sempre foi um professor muito adorado em sala de aula, né? E tu escolheste ele para participar do programa do Momento Conexão hoje. E quais são as tuas lembranças do Fabrício em sala de aula?
Fala só as boas.
Vamos lá, abram os arquivos.
Isso que o Fabrício falou há pouco é verdade, é bem interessante, porque todas as turmas assim, que o Fabrício tinha, ele sabia exatamente, né? Quais eram os alunos que trabalhavam em quais empresas, até para usar como exemplo, ou que nem ele falou agora da questão da metodologia também, aplicar algumas práticas ou algumas problematizações, digamos assim, que o mercado de trabalho está enfrentando aqui na região, né? Uhum. Ou problemas parecidos. Eu lembro que a gente teve uma disciplina quando ainda não existia esse bicicletário aqui no Univates.
Uhum, o Bicivates.
Uhum. Isso. Aí eu acho que até tinha uma atividade, né, para os alunos em grupo montar uma estratégia, né, de como...
Para solucionar esse problema.
Para solucionar esse problema. Né? Depois virou uma solução para a Univates isso. Né? Uhum. Ou seja, ó, talvez as ideias, né, que os alunos tiveram, uhum, alguma coisa assim, teve algum retorno. Né? E o Fabrício era aquele cara assim, a gente chegava na aula sabendo que a aula ia ser divertida, não ia ser uma aula cansativa, até porque a metodologia usada nas disciplinas essas de programação, ela não pode ser uma metodologia tradicional. Não pode ser um passar slide simplesmente, né? Tem que ter uma, por exemplo, uma problematização, né?
Um envolvimento,
um envolvimento maior, um projeto. Normalmente as disciplinas, elas sempre estavam envolvidas com projetos, né? E isso facilitava um pouco, né? Porque a gente sempre dava continuidade àquilo que a gente tinha aprendido nas aulas anteriores. E sem falar, então, o Fabrício é super engraçado, né? Às vezes tava um clima meio pesado na sala, vinha uma piada, alguma coisa assim, quebrava o gelo, era super bacana.
E prof. Bom. Fabrício, quais são as tuas lembranças do Jonas em sala de aula?
Ah, são boas.
Só conta as boas, né?
Vou contar só as boas, né? A gente fala fora do ar, depois as ruins. Não, o Jonas sempre foi um aluno muito dedicado. E eu acho que como todo aluno que entra, muitas vezes, a gente demora um pouco para se conhecer. Uhum. A gente demora um pouco para se conhecer. E o que ele falou é do meu perfil de tentar conhecer onde cada um trabalha, mas conhecer cada um. Então, por isso que eu não me importo muitas vezes se alguém me diz assim, olha, eu não vou poder vir aula que vem. Tem algum trabalho? Não, não tem. Não, ok. Tu quer saber onde eu vou? Não, quero nem saber. Tu não vai vir. Confia em ti, tu não vai vir. Eu vou no jogo. Ok, bom jogo pra ti. Eu vou num show.
Divirta-se.
Bom show pra ti, não tem problema. Não tem trabalho, só pego conteúdo depois. Essa parceria acho que é interessante, né? Porque a gente se aproxima das pessoas, a gente vai conhecendo elas. Então, o Jonas realmente, eu demorou um pouco pra se conhecer, mas como eu leciono umas 7, 8, 9 disciplinas, eles passam muito tempo comigo, na verdade. Uhum. Né? Então, acho que a gente... Eu vou dizer isso, não sei se ele endossa, mas acho que a gente se torna amigo depois de um certo número de disciplinas.
Com certeza.
Porque a gente acaba conversando bastante no intervalo, conversa antes, temas paralelos, né? E o Jonas, como todo bom alemão, assim, né? Tinha que funcionar as coisas, né? Tinha que funcionar. Mas por que não funciona isso aqui, né? E eu acho que ele encarnou o perfil bem do profissional da TI, das coisas que terem que funcionar. E terem que funcionar certo, né? Não sei se tu é cabeçudo ou não. Mas às vezes...
Os problemas, eles têm solução, né?
Persistente.
Mas é no sentido de persistência, né? Não de cabeçudo. Não no sentido pejorativo de cabeçudo. Mas eles vão resolver. Por que tá dando errado isso aqui? Né? E às vezes muitas vezes, corria de eu não poder ajudar, não conseguia ajudar. O que tá acontecendo? Cara, não sei o que tá acontecendo. Ah, mas ele vinha na outra aula e te trazia a solução. Acho que são só ótimas lembranças, assim, só ótimas impressões.
Que bacana. A gente vai fazer um breve intervalinho agora e depois a gente volta para falar um pouco mais sobre a trajetória profissional do nosso diplomado. O Jonas, que é ouvinte também da rádio, e não me mandou as músicas específicas, mas eu sei que tu gosta bastante de blues.
Sim.
Então eu escolhi Eric Clapton pra gente curtir nesse intervalinho. E daqui a pouco a gente volta com mais Momento Conexão. Horas e 22 minutos e a temperatura já está em 24 graus e 9 décimos e eu vou rir daqui a pouco. Voltamos agora com o Momento Conexão e no programa de hoje recebemos o diplomado Jonas Dain e também o professor Fabrício Preto. Jonas, vamos voltar um pouquinho no tempo. Tu disseste que fez amigos durante a faculdade, né? E que ainda tem um carinho muito grande por eles. Quais são as tuas melhores lembranças das aulas com os amigos e tudo mais, não somente das aulas, né? Da interação.
Sim. Inclusive, a gente vai... Esse mês eu vou casar, né? E aí alguns colegas lá, desde o início do curso, ali, então, vão fazer parte lá da festa. É bem legal essa parte aí, né? A gente formou amigos que até hoje a gente mantém contato. Toda semana a gente mantém contato com eles. E o legal era isso, né? Chegar na aula, saber que a... Tu ia poder contar com um amigo ali para fazer um trabalho, alguma coisa sempre em grupo, ou depois do intervalo ir pro 9, tomar um refri, alguma coisa assim. Sempre tinha a galera ali. Isso é bem importante, eu acho.
É uma grande família, né?
Eu dizer, mas sempre falando de informática, né? Vira e mexe cai no assunto de informática, né?
Volta e meia tinha um assunto de informática no meio.
Capaz que não, né? Bom, conta pra gente um pouco sobre as suas experiências profissionais durante a faculdade. Tu fizeste algum estágio, algum voluntariado, algum outro trabalho além da tua área, da empresa?
Eu comecei já, então, no curso aqui, já logo quando eu comecei no curso, um pouquinho depois, então, eu comecei a trabalhar já na área. E muita coisa daquilo que a gente não passa, né, não passa, por exemplo, no curso e que a gente precisa, às vezes, na aula, aliás, no emprego, né? A gente trazia para a sala de aula, o professor sempre tinha alguma resposta, né, nesse sentido. E ali perto, na época ali do meu trabalho de conclusão, eu comecei a desenvolver aplicativos móveis, né, para Android. Então, o curso não oferecia isso e na empresa a gente também não precisava, não tinha um mercado ainda definido para aquilo ali. E aí surgiram algumas oportunidades de negócio, né, algumas atividades para ser feitas fora, né, daqui do estado, fora aqui da região, que abriram um pouco as portas assim, para mim, principalmente, para ver que aquilo ali tinha mercado. Né? Uhum. Eu fiz algumas soluções que até hoje elas vigoram, elas estão funcionando, né, que são para fora, né, para São Paulo, Brasília, aplicativos pequenos, assim, mas que foram importantes, assim, que eu vejo um trabalho extra classe, assim, que foi importante para dar uma guinada no meu aprendizado também.
Em relação às oportunidades acadêmicas e profissionais, tu tens algumas dicas que tu gostaria de compartilhar com os estudantes do curso da área de computação, redes e tudo mais?
É, assim, a gente estava até comentando antes, né? A área da informática, né, tanto da graduação quanto do técnico, ela está deficitária hoje no país em si, né? Eu li uma notícia que eu acho que até 2020 era para ter 400 mil vagas assim, de déficit para técnicos e para graduandos, né? Então, que nem o Fabrício falou antes, às vezes a pessoa ela faz um curso, por exemplo, uma graduação, mas ela está exercendo um cargo técnico, às vezes falta um cargo técnico também, né? Na graduação, tanto na graduação então, quanto no técnico, na área da informática, eu acho que é um mercado que nunca está saturado. É sempre um mercado que está em ascendente, é sempre um mercado que tem novas janelas, novas portas se abrindo, novas oportunidades, né? Bem assim dizer. E hoje um profissional, uma pessoa que busca essa área, ela com certeza ela vai ter uma carreira profissional excelente, ela não vai sentir dificuldades no futuro.
E prof. Fabrício, comenta um pouco sobre a importância de desenvolver um trabalho de conclusão de curso, algo que tenha continuidade depois, não somente aquele trabalho engessado que vai para a biblioteca, mas algo que ainda possa retornar para a sociedade.
Ah, extremamente importante. O trabalho de conclusão de curso, acho que ele é conhecido, pelo menos no Brasil, como o terror de todos os cursos, não só os de TI. Porque o pessoal chega lá e tem que fazer o maldito trabalho de conclusão. Né? Ele é tão ruim porque ele começa com a palavra trabalho. Né?
Ah, o trabalho. Se fosse bom,
não começava com trabalho. Mas, e aí vem o temor do que fazer, né? Muita insegurança, do que tema vale como trabalho de conclusão, e vai ser legal ou não. Eu, particularmente, tento sugerir para os meus orientandos, o Jonas foi meu orientando também, Mas uma coisa que tu goste ou uma coisa que tu tenha muito interesse. Né? Tentar começar a conversar sobre o assunto. Agora, se for uma coisa que tenha aplicabilidade e que tu goste e que possa Perfeito. Solucionar o problema de alguém, a tua motivação, o teu nível de motivação é altíssimo. Porque tu vai perceber que não vai fazer aquilo simplesmente para encher 70 páginas de texto e imagens do teu aplicativo, do teu sistema, fazer testes com usuários, documentar, passar pela banca, entregar e literalmente jogar na gaveta. Então, a tua motivação é extremamente outra. O profissional da área de TI, não sei se o Jonas concorda, mas é que nas discussões muitas vezes pedagógicas, de curso e do que se quer dos profissionais, discutimos muitas vezes o papel, a ação da autoria. Né, do aluno como um todo, universitário ou técnico, poder ser autor, ele produzir material. Poxa, o profissional da TI é o que mais consegue, é um dos que mais consegue fazer isso, porque eles aprendem, a gente constrói esse conhecimento no início do curso e por ser autodidata, corre atrás. Então eu consigo fazer sistema para desk, para web, para mobile, para qualquer tipo de problema. Então ser autor de um software, como foi o caso do Jonas agora, com o aplicativo que ele desenvolveu, é uma possibilidade tremenda. Então poder vincular o trabalho de conclusão, talvez como o ato de empreender, com o ato talvez de, eu vou doar o software, daqui a pouco eu não quero ganhar dinheiro, eu quero experimentar para sanar um problema de uma comunidade, de uma área de negócio mais carente, que não tem verbas, não tem subsídios. Ok, é muito válido.
Testar a capacidade também.
Exato, né, para a comunidade. Ou eu vou empreender e vou tentar versionar isso, ou seja, eu vou tentar fazer isso virar dinheiro, né? Fazer isso virar dinheiro para mim, converter em dinheiro. Então, acho que se tiver atrelado com um benefício, com aplicabilidade, a motivação é outra, a gente tem outro... A comunidade ganha também, né?
E, Jonas, fala um pouco, então, do desenvolvimento do teu trabalho de conclusão de curso e também do aplicativo Fiscali.
Na época, então, ali em 2015, quando eu precisava fazer o tão temido TCC, como o Fabrício comentou, a ideia era um pouco diferente, né? Como eu falei antes, tinha algumas oportunidades surgiram, né? E surgiu então essa, talvez a oportunidade de criar um sistema, né, uma plataforma que conseguisse centralizar algumas operações de manutenção, tanto faz, né, na época nem era tão voltado assim para a parte pública, era mais para a parte iniciativa privada. E aí então, como o Fabrício falou também, né, às vezes a gente precisa ser autodidata, né, ir atrás daquilo, busca ter uma motivação para isso. E aí o trabalho ele foi desenvolvido com uma cara, mas depois de ter sido entregue, então aprovado na banca, né, eu pensei, bah, o aplicativo, né, e a plataforma em si, ela tá pronto, né, tá funcionando e tal, mas não foi bem assim, né, foi só esse ano que realmente a gente pegou e disse, não, agora a gente tá com uma versão, né, um pouco mais voltada para o âmbito, então, de administração pública, com validações feitas com usuários utilizados para teste, com aplicabilidade mesmo, assim. E aí, esse ano que a gente começou a oferecer, então, né, o Fiscali em si, a plataforma, e teve bastante retorno, assim. A gente tem hoje duas prefeituras ali que estão já com o serviço contratado, a gente tem mais uma que está em processo agora de aquisição, e pelo menos mais três, assim, que a gente já visitou, que demonstraram total interesse, né, até... O interessante é que, assim, a gente pensou na época, então, quando a gente até fez o trabalho de conclusão, o Fabrício sempre pensava assim, né? Ele sempre dizia, ah, por que tu vai fazer um aplicativo assim? Eu não posso fazer a mesma coisa no papel? Né? Não podia ser assim. Por exemplo, se a solução pudesse ser feita no papel também, teu aplicativo não serve para nada. Pode ser feito no papel, que é de graça, é um preço muito mais acessível. Então, né, a solução, ela teve que ter um corpo diferente, né? Uma aplicabilidade, e hoje... Até algumas soluções que na época não existiam, né? Que hoje já estão, por exemplo, pensar na forma de concorrência, né? Alguns aplicativos, algumas soluções que são concorrentes a nós, pelo menos onde a gente apresentou, eles gostaram muito da nossa proposta. É uma abordagem diferente, querendo ou não, por mais que tu pense assim hoje, ah, existem três aplicativos que fazem a mesma coisa. Eles abordam o problema de uma maneira diferente e internamente a gestão também é diferente. Então, a gente focou naquilo que a gente buscou das administrações públicas, né, da nossa região, né? O que estava deficitário, o que precisava, e a gente conseguiu então trabalhar para atender essa demanda em específico, né?
Uso de tecnologias para ajudar, né, também o social, digamos.
Isso aí, é bem isso, né?
E prof, como tu vês o trabalho do Jonas?
Ah, como hoje o sucesso, né? Olha o sucesso que está acontecendo com o trabalho. Né? E eu acho que não tem felicidade maior do que a gente ver um fruto realmente de um trabalho de conclusão, que se não é no campo da pesquisa raiz mesmo, que vai contribuir dentro de uma, automatizar, melhorar uma técnica, então a gente vai para o outro extremo, que é não fazer uma pesquisa relativamente simples e que a gente realmente vai engavetar. Então, eu acho que ter se tornado um produto, isso é fantástico. A gente tenta fomentar há alguns anos na região, a Univates mais fortemente, acho que nos últimos 2-3 anos, eu não quero errar a data, desde o último CRI que nós tivemos, por exemplo, que é essa parte de empreendedorismo.
Uhum.
Né? Isso é uma coisa muito importante e a área de TI, eu defendo sempre a minha área, porque talvez eu faça isso há mais de 20 anos, acho que é uma coisa que eu defendo ela.
Não tem
a gente
como.
Tem condições muito práticas de fazer isso acontecer. Se a gente consegue enxergar, identificar um problema, uma demanda, a gente tem a capacidade técnica de fazer normalmente, então a gente entende aquele problema e resolve aquele problema. Né?
Como a gente estava brincando, os problemas estão aí para serem resolvidos, né?
Exatamente, exatamente. Então, a gente trabalha com a conclusão do Jonas, ele foi até a prefeitura naquela ocasião, né?
Na época a gente chegou a apresentar, mas era uma, digamos assim, era um contato que a gente tinha de fora, né? De fora do Rio Grande do Sul, de uma proposta. A gente foi feito, então, com base em conhecimentos prévios, assim, de fora, né? Lá de São Paulo. A gente agora, a plataforma pronta, ela está com... Ela está com o público mais voltado para cá, assim, uma solução que atende melhor a demanda aqui da nossa região. Com certeza vai atender a demanda de muitos outros municípios também.
Sim.
Só queria reforçar ali, que nem o Fabrício comentou da CRI, foi, eu acho assim, que foi fundamental. Foram os melhores dias, assim, talvez de estudo que eu tive naquele ano. Assim, foi. E assim, para quem não é da Univates, quem já não é mais da Univates, que era de fora, no caso, que nem foi no meu caso ali, vim para cá para aprender, às vezes a gente pensa, bah, será que eu vou voltar lá para a Univates para participar ali de uma palestra, não sei o quê, mas bah, eu participei de todas as possíveis, às vezes ficava, bah, a gente via assim, nossa, vão ter duas muito boas, só que elas vão estar acontecendo no mesmo horário. Nossa, mas eu
consegui,
o evento
surpreendeu.
Isso, assim, em todos os aspectos, né? Eu estava aqui em todos os turnos, acho que eu não foguei um turno, eu estava todos os turnos aqui envolvido com alguma atividade. E assim, foi incrível. Foi uma experiência. Quem conseguiu presenciar aquilo, eu acho que foi. E foi muito importante para o nosso trabalho. Porque aquilo ali deu uma outra visão já daquilo que a gente tinha, né? Às vezes a gente está com uma ideia engessada na cabeça. A gente abre um pouco a caixinha ali.
Amplia a criatividade, né?
Com certeza. Exato. Foi Exato. Muito importante.
Então o fato do trabalho dele ter dado certo, na verdade, acho que ele abre portas para nós incentivarmos outros alunos, inclusive, a ter essa motivação. Essa motivação, aí, obviamente, não somente da TI. Né? Outros cursos que conseguem pensar dentro das suas áreas, dos seus conhecimentos, de fazerem produtos, fazerem trabalhos aplicados. Né? Como a gente não tem, muitas vezes, costume de fazer pesquisa de base em alguns cursos da Univates, por exemplo, nós não temos ciência da computação, que faz mais pesquisa de base, tradicionalmente falando. Então, que a gente utilize a outra ponta da pesquisa, que é a pesquisa aplicada. A gente consegue fazer uma coisa aplicada, que é enxergar um problema, mapear ele e resolver o problema de uma comunidade, de uma região, de um segmento de mercado. A gente tem condições de fazer isso, né? Acho que
isso até aumenta o interesse e o envolvimento do aluno, né? Em estar fazendo o TCC.
Ah, não. Acho que a dedicação, a conexão que ele vai criar com o trabalho é outra, né? E não aquela dor semanal. Eu tenho que entregar um negócio para o orientador, porque ele tem que ler uns parágrafos.
Tem que escrever 70 páginas.
Eu tenho que escrever, eu tenho que tirar, fazer uns negócios, umas telinhas e mostrar para os usuários, para ele validar e para ele me dar um... Né, não. Ele quer fazer funcionar. Porque ele sabe que alguém vai utilizar aquilo, eu penso que seja assim que as pessoas raciocinem.
Concordo.
Né?
E Jonas, quais são os teus planos para o futuro, os próximos desafios?
A ideia é sempre estar inovando. Hoje a gente desenvolveu então o aplicativo, a gente tem a plataforma web, a gente tem o aplicativo para Android e para iOS. Para a plataforma iOS a gente ainda não tem um total domínio assim, interno, né? A gente terceirizou um pouco de desenvolvimento, mas a ideia já é para o próximo ano ter todo esse desenvolvimento interno dentro da empresa, né? Trazer essa tecnologia que já é diferente de novo. Não adianta a gente saber desenvolver para Android, por exemplo, e pensar que para iOS é a mesma coisa. E a ideia é essa, sempre estar inovando, sempre trazendo coisas novas. E é muito bom também porque a gente tem hoje pessoas que trabalham na nossa empresa lá que estudam. E elas sempre trazem novidades, né? Sim. O Fabrício é sempre um exemplo, é uma referência para eles. De novas tendências ou tecnologias que estão surgindo, e é muito importante o pessoal trazer isso para dentro da empresa também, né? Faz muita diferença A gente está.
Eu tenho que cuidar, né? O Jonas fez, daqui a pouco, o Jonas, né, fez o curso comigo há 3, 4 anos atrás. E eu contava as piadas, não posso contar as
não
mesmas para os colegas agora dele, né? Ele, ah, o Preto falou tal coisa ontem. Ah, ele já contou essa para nós. Vai ficar feio para mim.
Tem que inovar,
né,
nas piadas também.
Tem que inovar, inclusive, nas piadas, né?
Então tá, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Jonas, prof. Fabrício, obrigada pelo bate-papo tão bacana e parabéns e mais sucesso para ti, Jonas, no desenvolvimento do teu aplicativo, que já tá bombando aí também.
Muito obrigado.
Um casamento também já espera vocês, é isso. Tá gravado, né? Tá gravado. Temos provas. Agradeço também a Bruna Alves pela produção e pelas imagens. E a gente volta no próximo mês, talvez, né? Com mais um Momento Conexão.
Perfeito.
Obrigada, prof.
Agradeço.
Obrigada,
muito.
Jonas.
A gente que agradece a oportunidade, com certeza.
Até mais, então. Faltando 23 minutos para o meio-dia, este foi o Momento Conexão com o Jonas Dain, também com o professor Fabrício Preto. Eu agradeço a companhia de vocês. Eu volto na segunda-feira, às 9h30 da manhã, no Barulhinho Bom. A partir do meio-dia tem o Estradão e muita música boa. Até mais, tchau.
Yes, indeed. Strange feelings, right? Oh, but,